A lei é 40, é que...
Aí, Ângela, uma missão para você, Ângela, com o nosso apoio.
Certamente, essa é uma grande missão. Bem, eu gostaria só de fazer uma pergunta também para o doutor Pedrini. O que, é que ele acha desse medicamento fosfoetanolamina? Que é uma polêmica em torno desse medicamento que foi desenvolvido pela Universidade de São Paulo e que hoje eu estava dando entrevista na Rádio Senado e um ouvinte pediu para eu trazer esse tema desse medicamento aqui para o debate dessa audiência pública.
Eu queria só informar a senadora Ângela Portela que amanhã, por meu requerimento na CAS, conjuntamente com a CCT, a Comissão de Ciência e Tecnologia, por requerimento do senador Ivo Cassol, às 9 horas, nós vamos fazer esse debate. Virá o Ministério da Saúde, a Anvisa, todos os responsáveis pela criação dessa famosa pílula, que é um nome difícil, fosfoetanolamina. Fosfoetanolamina, já decorei porque...
Ah, eu estou tentando. Senadora, faz a hora que eu leio isso aqui para ler direitinho, mas está complicado.
Nós vamos debater, já faço aproveito para fazer o convite, para todos os interessados amanhã, a partir das 9 horas da manhã, conjunta na sala da 3, CCT. Da Alexandre Costa.
Certo. Considerando, senadora Ana Amélia, que um ouvinte pediu para trazer para o debate aqui nesta audiência, eu gostaria de ter a opinião do doutor Pedrinho a respeito desse medicamento, para que a gente possa satisfazer a curiosidade desta pessoa que participou através da Rádio Senado.
Eu faço pesquisa clínica internacional há 16 anos. Não existe nenhuma droga nova em câncer de mama que a gente não tenha testado no hospital em que eu trabalho, que tem um centro de pesquisas dentro do hospital. E, então, a gente tem, estuda muito novas drogas, estuda mecanismos de ação, e isso o Brasil está evoluindo. Nós não somos mais, apesar de não criar novas drogas, nós participamos de todos os estudos de novas drogas. Essa droga, sob o ponto de vista de tratamento de câncer, não existe.
Eu só queria aproveitar, senadora...
Pois não, senadora Ana Amélia.
Ângela Portela, para dizer que está aqui o senador Eduardo Amorim, que foi relator na CCJ de um projeto que tem assinatura do senador Valdemir Mocca, do senador Walter Pinheiro e meu, e minha assinatura, do PLS 200, que trata de fazer uma regulação da pesquisa clínica no Brasil. Nosso objetivo não é em favor do paciente para simplificar os procedimentos. Então, nosso objetivo é esse. Aproveito aqui o senador, porque esse medicamento não foi submetido a uma pesquisa clínica. Então, aí prova que a oportunidade desse projeto, e nós lamentamos profundamente que as pessoas que se opõem ao debate, por isso nós estamos trazendo a questão da fosfoetanolamina, mesmo que muitos oncologistas condenem, acham que ele não tem eficácia, mas nós estamos trazendo um debate.
Claro.
A democracia é isso. Agora, a priori, impedir que a casa faça um projeto dessa natureza de pesquisa clínica é um ato, é um desserviço à democracia, não é um ato democrático. Então, eu quero renovar o agradecimento ao senador Eduardo Amorim, que fez um primoroso, corrigiu, aperfeiçoou o projeto, a CCJ, e agora está na Comissão de Ciência e Tecnologia. Então, muito obrigada. Aproveito por conta do tema.
Muito obrigada, senadora Ana Amélia, senador Eduardo Amorim. Realmente tem que trazer para o debate esse tema tão polêmico. Bem, antes de passar a palavra, agradecendo ao doutor José Luiz Pedrini por sua participação, gostaria de trazer aqui uma pergunta que foi feita ao Paulo Celera, que é do Fábio Gomes. Ele está participando pelo portal E-Cidadania e ele está cobrando a resposta à pergunta dele. Eu gostaria, já que todos os senadores foram atendidos, falta apenas a participação do doutor Paulo. Vou repetir a pergunta dele. Também está previsto... A primeira pergunta. A avaliação do plano plurianual 2012-2015 mostra que, na meta de implantar 50 serviços de referência para o diagnóstico do câncer de mama, apenas 4 serviços iniciaram o fornecimento até 31/12/2014. De que adianta colorir tudo de rosa se ações planejadas não se cumprem? Essa é a primeira pergunta do Fábio. A segunda tem também a ver com o planejamento, né? Também está previsto no PPA 2015, 2015, 2012-2015, a implantação de 20 serviços para ampliação do acesso à confirmação diagnóstica e tratamento de lesões precursoras do câncer de colo de útero até 2015. Até dezembro de 2014, havia 10 serviços. Essa meta será alcançada? Essa é a pergunta do nosso Fábio Gomes, que está participando através do portal E-Cidadania. Eu gostaria de já passar a palavra para o doutor Paulo Celera, para que ele possa ouvir, responder okay. O Fábio Gomes.
Então,
e os demais senadores, obviamente. Lógico.
A primeira pergunta em relação aos 50 serviços, de fato, é muito complexo, como a doutora Inês já colocou, né? Não basta apenas uma vontade política única do Ministério da Saúde para que esses serviços sejam implantados. Como ela bem colocou, o Sistema Único de Saúde, ele prevê e só funciona se todos os entes federados trabalharem de uma forma articulada. Então, de fato, eu concordo com ele, né? Não basta só pintar de rosa e nós temos muito a fazer para conseguir alcançar esse objetivo. Em relação aos 20 serviços de referência para diagnóstico e tratamento de lesões precursoras, na verdade, são 9 desses serviços em funcionamento, né? A meta, de fato, são 20. E nós temos 4 propostas habilitadas e 7 aprovadas, portanto, 11 no total. Então, existe ainda a possibilidade, até dezembro, de nós termos 20 serviços em funcionamento. De fato, pelo andar da carruagem, muito provavelmente esses serviços vão atingir 20 em 2016. Mas existe ainda a possibilidade de chegar em dezembro com os 20 serviços em funcionamento.
Me parece que o senador Flecha também lhe perguntou alguma
Sim,
coisa a respeito.
Em relação aos planos de saúde, né, senador Flecha? De fato, essa é uma notícia recente, né, que nós também acompanhamos através da mídia. É muito difícil se avaliar, nesse primeiro momento, qual vai ser o impacto dessas pessoas saindo do plano de saúde e indo e buscando exclusivamente os serviços SUS. O que eu posso lhe dizer, e acho que é de conhecimento de todos, que a população, de uma maneira geral, ela não procura apenas os serviços de planos de saúde. Ela também busca, já tradicionalmente, os serviços do SUS. E os serviços, principalmente de média e alta complexidade, a maioria, ou pelo menos uma grande parte, são dupla porta. Então, eles não atendem só a iniciativa, os planos de saúde, eles também já atendem, né, através do SUS, né, são contratualizados através do Sistema Único de Saúde. Então, nós vamos, obviamente, estar acompanhando qual é o impacto, mas acho que é muito prematuro de a gente poder aqui avaliar qual será esse impacto a partir de agora. E também temos que considerar que talvez essa situação, né, pela questão econômica, possa ser superada e, novamente, equilibrar novamente esse percentual entre população que usa exclusivamente planos privados e população que usa os serviços públicos através do SUS.
Presidente.
Bem, pois não, senador Flecha.
Nossa senhoria, doutor Paulo, fez referência aí do uso concomitante tanto do plano de saúde quanto do SUS. Uhum. É importante aí que o SUS seja remunerado dos seus gastos ao atender o paciente do plano de saúde, que tinha obrigação de fazê-lo, e o paciente foi direto para o SUS. E o SUS deve cobrar do plano de saúde esse atendimento. Que é importante isso, me parece que é uma questão que está judicializada e por aí vai. Mas eu perguntei também sobre a questão do reajustamento da tabela do SUS, que não ocorre há 10 anos. Então, eu no pronunciamento de ontem, fiz referência, senador Eduardo, que o SUS paga por uma consulta básica ao médico R$10. Então, não é possível a pessoa estudar 19 anos, mais para ter uma especialização, residência, especialização, mestrado, doutorado, e receba R$10. Aí, sem demérito a nenhuma outra profissão de serviço, é melhor eles treinar e ser fazer corte de cabelo, porque ele vai receber mais do que os R$10, do que uma consulta médica, sem ter necessidade de ter 20 e tantos anos de estudo. Então, eu também queria saber de Vossa Senhoria Por que que essa tabela não é corrigida?
Em relação à primeira questão, em relação ao ressarcimento, de fato, o Ministério e a ANS, em particular, já está fazendo esse cruzamento de informações, né, através do Cartão Nacional de Saúde, para possibilitar esse ressarcimento devido ao Sistema Único de Saúde. Isso já é um trabalho que já vem sendo desenvolvido. Agora, em relação à tabela, senador, me perdoe, mas isso é um assunto realmente extremamente complexo, tanto é que até o momento isso não foi se chegado a um denominador comum em quais valores seriam aqueles adequados para o ressarcimento de todos os procedimentos. Né?
Não, eu me refiro ao reajustamento só. Eu não estou discutindo o valor da tabela, que já é baixo. Mas ela era reajustada antes e deixou de o ser há 10 anos.
Só um minutinho, já que eu passo para a senhora. Bem.
Oi, não. Eu lhe agradeço.
Complemente isso rapidamente aí, doutora.
Por favor, senadora, porque eu lido muito com a tabela do SUS e pelo menos na oncologia eu garanto para o senhor que ela não passa 10 anos sem uma revisão, não é? Inclusive com atualização de valores. Agora, o Ministério da Saúde está tentando se livrar desse modelo de procedimento. Médico nenhum recebe R$10 por consulta, não. Ele recebe lá o salário dele, né, o prolabore dele, o que seja. Então, nós temos, de 2010 para cá, 2011 para cá, tentado fugir dessa questão do procedimento. E a tabela passar a ter a finalidade que ela tem de informação, né? E esses hospitais que prestam esse serviço passaram a receber por incentivo. Contratamos metas, damos incentivos e a tabela recebe o valor tabelado, mas acima daquilo, por exemplo, os hospitais universitários recebem 75%, 50%, muito além daquela produção. Isso é muito importante, a questão do procedimento, para o serviço privado com fim lucrativo, porque ele vive exclusivamente de tabela. Né? Não, filantrópico tem todo incentivo também. Mas e todo equipamento é financiado, coisa assim. Então, o financiamento do SUS não é feito somente por tabela. Ele realmente é só por tabela no privado com fim lucrativo, que assim é muito pouco. É muito pouco serviço privado com fim lucrativo no SUS.
Muito obrigada, doutora Maria Inês. Eu gostaria de colocar duas questões em relação ao câncer de colo de útero e em relação ao câncer de mama. O senhor colocou aqui, doutor Pedrini, que existem mamógrafos suficientes em nosso país. Né? Existem mamógrafos suficientes. Eu acredito, pelo quadro que o senhor apresentou aqui, que ele está distribuído de uma forma bem desigual, né? Muito centralizado no Sudeste. Norte e Nordeste já tem uma quantidade menor. E lá, o meu estado fica no Norte, lá em Roraima, nós temos, enquanto a média de mamógrafos no Brasil é 2,19 por cada 100 mil habitantes, lá no nosso estado, em Roraima, é 0,85 mamógrafos para cada 100 mil habitantes. Nós temos 500 e poucos mil habitantes e temos dois mamógrafos, um deles não está em funcionamento, isso, exatamente por dificuldade de pessoas preparadas, capacitadas para operar o mamógrafo. Portanto, tem um encaixotado. Aí o governo do estado faz convênio com clínicas particulares, né, privadas, para poder melhorar o atendimento. Portanto, assim, do ponto de vista da eficiência, da eficácia para o rastreamento do câncer de mama, nós não temos mamógrafo suficiente, considerando todos esses aspectos que nós colocamos aqui, que outros senadores também colocaram. Aí eu digo para o doutor Paulo Celera que fico feliz de saber que no quadro que o senhor expôs ali, está previsto um laboratório de citologia lá para Roraima, porque lá um dos problemas que foi detectado por uma pesquisa feita pelo maior hospital de lá, o Hospital Geral de Roraima, que é referência no estado e recebe, inclusive, pessoas pacientes da Guiana e da Venezuela, então é sobrecarregado, sem dúvida nenhuma. Uma das questões lá graves é em relação à elevada proporção de resultados falso positivo e falso negativo. Então, esse novo laboratório de citologia, sem dúvida nenhuma, em funcionamento, a gente espera que seja o mais rápido possível, vai diminuir a incidência, né, de câncer de colo de útero, porque vai fazer investimentos, né, num exame mais preciso, mais fiel, e vai evitar tantos erros. Porque lá em Roraima, senador Flecha, nós temos 3 vezes mais incidência de câncer de colo de útero do que de mama. 3 vezes mais. Quer dizer, é o índice de países que têm uma situação socioeconômica muito ruim, muito baixa. Por isso, a importância desses investimentos que estão sendo feitos, principalmente esse laboratório de citologia, vai amenizar. Um outro aspecto também é nas comunidades indígenas. Nós temos muitas mulheres nas comunidades indígenas que não têm acesso ao serviço de saúde que possa oferecer o exame, né, Papa Nicolau, que pode ser feito no postinho de saúde, mas elas têm essa dificuldade de acesso. E isso eleva os indicadores, né, do nosso estado, por conta dessas duas questões. E são estudos feitos pelos médicos especialistas lá da UNACOM Roraima, que é a unidade de atendimento, né, oncológico no estado. Então, eu gostaria de registrar esta situação do nosso estado e fica feliz com esse laboratório de citologia, que sem dúvida nenhuma vai ser providencial para as mulheres lá do nosso estado.